Ora, muito boa tarde, mais uma vez. Vamos então dar reinício aos nossos trabalhos. Temos aqui um pedido de audiência, que eram separados, mas porque o tema era comum, assim se optou por juntar na mesma ordem, na mesma sala. Dizer uma palavra do Sr. Presidente. Eu sou vice-presidente em exercício, mas o Sr. Presidente pediu para comunicar que teve um compromisso com o Sr. Primeiro-Ministro, por isso que se teve que ausentar, mas deixou cumprimentos e, em nome dele e em nome de todos, volto a reiterar esses cumprimentos. Penso que vos foi informado da grelha de tempos, portanto, temos que cumprir aqui uma grelha de tempos, onde vamos começar por 5 minutos cada entidade. Se assim optarem, podem dividir, da forma como vocês quiserem, o tempo. Depois vamos ter uma intervenção dos vários partidos e depois e vocês vão também depois ter mais 5 minutos por cada entidade. E depois, do fim, cada partido, numa segunda ronda, poderá fazer uma pergunta de 1 minuto e vocês voltam a ter 3 minutos cada entidade. Ou seja, no total, vão ter aqui 18 minutos, 5, 5, 3, e vocês podem dividir esse tempo entre vocês, como assim o entenderem. E então, vamos passar então para a delegação da Acréscimo, Associação de Promoção de Investimento Florestal, tem 5 minutos. Penso que estão representados pelo Sr. Engenheiro Paulo Pimenta e o Dr. André de Quiroga. Passo a palavra ao Sr. Engenheiro. É isto? Engenheiro Paulo Pimenta, faça favor, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer, de facto, a disponibilidade para esta sessão. Bom, ela decorre um pouco daquilo que foram as intempéries do inverno passado, e as nossas preocupações decorrentes do facto de essas intempéries terem, colocado em mercado involuntariamente uns milhões de metros cúbicos, de madeira. Madeira essa que, pode vir, ou tem uma forte tendência de vir a causar, maior propagação de incêndios agora no próximo período estival. Enfim, nós sabemos que hoje os períodos de incêndios são mais alargados e, portanto, daí alguma preocupação, mas também a preocupação com a desvalorização, do material que foi derrubado. E que tem muito a ver com o facto de, enfim, a lei da oferta e da procura, enfim, houve um aumento involuntário da oferta, e a nossa preocupação é em saber que medidas é que podem ser tomadas no sentido de não desvalorizar aquilo que neste momento está no chão, sobretudo no que diz respeito a madeiras de espécies autóctones e que possam ter, por fim, a indústria de madeiras serradas ou as indústrias de madeiras serradas. Esta é, de facto, a nossa preocupação, ou seja, tanto quanto sabemos, não houve, embora existam instrumentos hoje que permitam estimativas mais ou menos rigorosas, não houve, de facto, uma avaliação efetiva daquilo que está no solo, e era importante saber exatamente isso. É um dado, aliás, que nós temos criticado ao longo do tempo, que tem a ver com o facto dos inventários florestais decorrerem a períodos muito longos, e o último que tivemos foi em 2015. Nós não temos notícia dos trabalhos que, eventualmente, de acordo com o que estava planeado, terão sido feitos em 2025 num novo inventário florestal. Enfim, nós temos a noção de que, não raras vezes, infelizmente, assumimos posições no topo da área ardida absoluta na União Europeia, enfim, das mais elevadas em termos relativos a nível mundial, e, portanto, do nosso ponto de vista, não se justifica que os inventários sejam executados a tão longo prazo. Houve, de facto, uma atualização no decurso dos incêndios de 2017 a 2018, mas claramente já passaram bastantes anos e era importante nós sabermos neste momento não só o que está caído no terreno, mas também aquilo que são as disponibilidades futuras para o país. No que está derrubado, enfim, eu não quero ultrapassar os meus colegas da ANEFA, mas de facto sentimos isso na parte dos produtores. Há uma escassez natural de operadores para a retirada do material lenhoso que está derrubado. Isso causa-nos, de facto, um problema, não só, como eu disse, pela questão do perigo de incêndio, mas também pela desvalorização do próprio material lenhoso. Ainda neste contexto, queríamos deixar expressa a nossa preocupação pelo facto daquilo que são os dados económicos da floresta, neste caso, os publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, serem publicados a uma longa distância do ano de referência. Ou seja, nós temos em dezembro de 2025 o último relatório relativo a 2023. E a questão que se põe é, bom, se este é um setor estratégico para o país, nós não podemos, do nosso ponto de vista, ter, quer em termos de inventário, quer em termos daquilo que são as contas do setor, e daqui o caso concreto da silvicultura e da exploração florestal, a tão longo período. Ou seja, é difícil ajustar políticas que, de facto, se baseiam em dados que, na prática, já são do passado, dada a dinâmica cada vez crescente a que o setor florestal é sujeito, nomeadamente devido à questão dos incêndios e devido também a questões de natureza fitossanitária. Estas são, de facto, as preocupações que nós temos e, portanto, pedíamos, neste caso, à Comissão de Agricultura, enfim, se achar conveniente, e houve, de facto, uma decisão, penso eu que 17 de outubro de 2025, no sentido de recomendar ao Governo que fossem feitos inventários florestais nacionais a mais curto prazo. Eu devo recordar que houve uma proposta feita em 2006 pela então Direção-Geral dos Recursos Florestais no sentido de se estabelecerem pontos de inventário ao longo do país que permitissem anualmente ter uma leitura, obviamente não tão aproximada daquilo que são os inventários de 10 em 10 anos, mas pelo menos que nos dessem um sinal da evolução, não só, e para nós é pouco importante, a questão das áreas por espécie, mas sobretudo a questão dos volumes por espécie ou da quantidade de cortiça e da quantidade e da qualidade da cortiça que está disponível no mercado. Era importante que nós tivéssemos uma noção, e sobretudo do ponto de vista político, quem tem que decidir, que tivesse uma noção clara daquilo que existe no terreno, para além daquilo que, enfim, que é muito falado, da questão do cadastro e dos proprietários, mas é importante saber, efetivamente, quanto material mineroso temos, quanta cortiça temos, quantos outros produtos temos, e, portanto, isso não se compagina com aquilo que são a obtenção de dados, seja do inventário, seja das contas económicas. O que queríamos deixar
para
também
terminar
à Comissão,
mesmo,
muito rápido, o que queria deixar à Comissão também, e penso que solicitei aos serviços, é um relatório da tempestade Klaus, que ocorreu em França há uns anos atrás e, portanto, que podem ter, a nível das conclusões, aquilo que são as medidas que podem ser tomadas por antecipação e aquilo que são as medidas pós-catástrofe, que, infelizmente, nós sabemos que fenómenos desta natureza tenderão a vir a ocorrer futuramente. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua introdução, Sr. Engenheiro Paulo Pimenta. Realmente tinha posto aqui, fui informado, e informar os senhores deputados, que foi, e também a vocês, que foi distribuído o link que enviaram. Portanto, tinha aqui esta nota para dizer. Passo então a palavra agora à ANEFA, portanto à delegação, onde temos o Sr. Engenheiro Pedro Serra Ramos, Presidente da Direção, e o Sr. Engenheiro José Gomes Aires, Diretor, penso que será o Sr. Presidente. Então, tem 5 minutos, Sr. Presidente, faça favor.
Ah, já percebi. Boa tarde a todos. Agradeço ao Sr. Vice-Presidente as palavras, agradeço aos deputados o facto de nos terem recebido com um pedido tão urgente da nossa parte, porque de facto o assunto é urgente. Nós estamos a 2 meses do verão e dá 5 anos para cá que as empresas florestais têm sido proibidas de trabalhar naquilo que são considerados os períodos de maior risco de incêndio. Entendemos que quem nos governa tem uma atitude um bocadinho parental de querer proteger toda a gente, mas as empresas não podem continuar nesta situação de parar de trabalhar por interesse público, porque ninguém é mandado parar de trabalhar por interesse público. Quer dizer, não há nenhuma prova científica de que o trabalho das empresas florestais aumente o risco de incêndio. Não há dados sobre isso. Aquilo que existe em termos de dados estatísticos sobre os incêndios provocados por máquinas agrícolas e florestais a trabalhar são dados associados numa classe que é a negligência. E a negligência envolve não apenas as máquinas agrícolas e florestais, como envolve os transportes, como envolve situações relacionadas com a eletricidade, com os postos de eletricidade. E, portanto, e mesmo assim, aquilo que temos para a negligência são 6% em média dos incêndios. Ora, aquilo que se está a passar é que, como disse, há 5 anos para cá temos sido proibidos de trabalhar. Muitas vezes somos proibidos de trabalhar com uma avaliação de risco que era feita centralmente e que, só para terem uma ideia, mandavam, por exemplo, parar de trabalhar na zona da Marinha Grande. Nós chegávamos à Marinha Grande e estava a chover. E, portanto, a avaliação de risco valia o que valia. Entretanto, há 2 anos, a AGIF, numa reunião que teve connosco, prometeu-nos que o sistema de avaliação de risco seria alterado, que o sistema de avaliação de risco passaria a ser feito localmente e que a legislação seria alterada. A legislação foi efetivamente alterada, permitindo realizar alguns trabalhos florestais. Ah, já agora, um pormenor que é interessante é que, no segundo ano que isto aconteceu, também proibiram os trabalhos agrícolas. Mas o poder da agricultura é muito mais forte que o poder das florestas e a agricultura conseguiu fazer com que essa paragem deixasse de acontecer. Pronto. E, portanto, é de facto fantástico como é que isso acontece na agricultura e não acontece na floresta. Mas pronto, aquilo que eu gostaria de deixar é que, efetivamente, há 2 anos o risco passou a ser avaliado de uma forma local, só que a legislação mudou no sentido de as empresas só são permitidas trabalhar se tiverem uma autorização do município. Ou seja, têm que informar o município, têm que ter determinadas condições para o poderem fazer e, a partir daí, o município, dando a autorização, consegue trabalhar. Não há nenhum município que se atravesse nesta situação. Portanto, vamos esquecer, porque nós nem sequer temos resposta dos municípios. Quer dizer, só para terem uma ideia, nós, o ano passado, fizemos um inquérito a 200 empresas sobre o prejuízo de 17 dias de paragem contínua no ano passado e a estimativa para o total das empresas era da ordem dos 10 milhões de euros. Não há empresas que aguentem isto. Nós não recebemos nenhum tipo de compensação, somos simplesmente mandados parar e não há evidência nenhuma que, retirando as empresas das florestas, que o risco diminua. Antes, pelo contrário. Há trabalhos que podem ser realizados, nomeadamente a retirada da biomassa, que está toda, agora, a propósito da tempestade de Cristina, que está toda no chão. Podemos, inclusivamente, exercer uma função de, numa situação que surja de incêndio, as empresas sabem, exato, conhecem os caminhos melhor que ninguém, conhecem os pontos de água melhor que ninguém, porque andam a trabalhar já há algum tempo. Sabem quem é da zona e quem não é e, portanto, conseguem monitorizar e identificar quem não pertence ao local e que tenha, eventualmente, intenções de pegar o fogo. E, portanto, podem, nesse sentido, ajudar a precaver essas situações. Podem, numa situação de primeira intervenção, com os meios que têm, estamos a falar de máquinas que têm pá frontal, podem, inclusivamente, numa situação de primeira intervenção, atacar imediatamente o fogo e acabar fogos que apareçam logo ali. E, contudo, estamos a 2 meses de verão e, no encerramento que houve da presidência aberta do Sr. Presidente da República, para a qual fomos convidados e onde levantámos esta questão, foi-nos dito que se está a preparar uma legislação nova sobre o assunto. A questão que eu ponho é, como é que se prepara uma legislação nova sobre este assunto sem ouvir quem trabalha na floresta? E é uma questão que vai, mais uma vez, coincidir novamente, se calhar com uma solução que depois não é execuível, com uma solução que foi arranjada há 1 ano relativamente à legislação que está em vigor. E, portanto, gostávamos de chamar a atenção para este assunto e gostávamos que o assunto fosse resolvido porque, meus senhores, este ano as empresas não vão parar. E muito menos com a quantidade de madeira que está no chão. Porque senão, nem daqui a 5 anos, nós temos a madeira tirada das matas do Cristin. Nem daqui a 5 anos.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Pedro Ramos, pela sua apresentação, pela sua intervenção. Passamos agora a uma primeira ronda pelos partidos. E vamos começar pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Fernando Quiroga, tem 7 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, caros convidados, antes de mais agradecer a vossa presença e a vossa preocupação com este setor tão importante como é a floresta. Nós temos aqui debatido muito este tema e também estamos preocupados naturalmente, e o Governo também está preocupado com esta questão da madeira, que está fruto desta situação, não só desta, mas mais desta, porque o país todo, com o tempo que teve neste inverno, portanto, há muito combustível, cresceu muito e é uma preocupação, mas, de facto, nós temos um problema, não só na zona centro, mas mais na zona centro, que é a falta de mão de obra. E, fruto disso, o próprio, tão sensibilizado que está, o próprio Governo, abriu alguns concursos, alguns avisos até específicos para as empresas florestais, para se reequiparem também, para que possam ter mais capacidade de retirar esse material que está perdido. Portanto, são vários milhões, até as candidaturas que se fizeram ultrapassaram muito a verba disponível, o Governo está a reforçar esses avisos e, portanto, dizer-vos que está é uma preocupação que temos. Mas, há pouco, o Sr. Engenheiro Paulo Pimenta dizia na questão da desvalorização, é um facto, nós sabemos disso, mas já foi aqui ouvido nesta comissão um privado, fruto de outras audições que nós vamos fazendo, que até se predispôs a recolher material linhoso que, fruto do seu diâmetro em situações normais, que não era aceite, e agora, para também dar e ter essa sensibilidade social para com os produtores florestais, de recolher varas mais finas para tratamento. Portanto, essa questão não resolve, mas são já princípios, naturalmente. A questão do inventário, também dizer-vos que o Governo está a trabalhar nesse aspecto do inventário, até porque, quer nisso, quer nos prédios rurais, não se pode gerir um território não sabendo o que temos, e, portanto, também está a trabalhar disso. Disseram aqui que não estão a falar com ninguém, não sei se falaram ou se não. Uma coisa vos garanto, e aqui também tem sido debatido numa outra comissão, agora na Comissão Parlamentar de Inquérito aos Incêndios Rurais dos últimos anos, ou melhor, de 2017 até 2025, tem-se debatido muito o que é que uma instituição, uma associação que vocês aí falaram, a AGIF, tem feito. E, portanto, isso, se calhar, são as tais decisões que não conhecem o terreno e quando se decreta para o país todo. Ora bem, passando por vários problemas, e eu vivi essas situações no terreno, tinha a responsabilidade da limpeza das redes secundárias e, por vezes, tinha que entrar nesse período para que se pudesse fazer alguma coisa. A responsabilidade era de quem mandava, e, portanto, o Presidente da Câmara tinha essa responsabilidade e arriscava, porque senão não conseguia limpar, porque antes está inverno, depois, quando deixa de estar inverno, entra-se no período crítico e não se podia fazer nada. E, portanto, está aqui. E o Governo também está a preparar ferramentas próprias, naturalmente, que isto tem de ser a decisão, quanto mais próxima estiver, garantidamente, que será melhor tomada. E isso também vos posso dizer que está a trabalhar nisso e estará, antes do verão, feita essa plataforma com que vocês possam trabalhar. Aliás, também há uma máxima que se diz que as pessoas até se querem na floresta nesse período, contrariamente àquilo que diziam, porque a floresta fica abandonada. As próprias pessoas que estão por lá são os guardiões da própria floresta. E, portanto, mas lá está, são estes anátomas que às vezes se criam, a retirar as pessoas todas da floresta, pensam que se preserva mais, e não é nada disso. E, portanto, para vos dizer e para vos agradecer a vossa vinda, mas estamos sensibilizados para o problema e, naturalmente, que esta vossa vinda vai fazer com que nós pressionemos ainda mais o Governo para que seja célebre nas decisões e, naturalmente, indo de encontro aos vossos anseios, que é preservar a floresta e, naturalmente, esta é uma preocupação também muito nossa da questão da zona centro, porque se há lá uma coisa uma desgraça, este ano vai ser é um problema grave. E, portanto, garantir-vos que o PSD ficará empenhadíssimo na resolução deste problema. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo também de imediato então a palavra ao Sr. Deputado João Lopes Aleixo, do Grupo Parlamentar do Chega. Dispõe de 6 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os Srs. Representantes da ANEFA e da ACRES e me agradecer os esclarecimentos que nos deram, porque é totalmente diferente quando ouvimos as coisas na primeira pessoa ou quando se lê um relatório ou se houve um relato. Isto porque também, infelizmente, acho que há uma raiz comum a todos os problemas que hoje aqui discutimos, é que em Portugal continuamos a decidir tarde, a executar devagar e a conhecer muito mal o problema que queremos resolver. E por isso, do que os senhores disseram e também daquilo que é do conhecimento, penso que podemos focar em 3 temas centrais. Um, que como já tinham referido, tem a ver com as consequências da tempestade. Estamos a falar de um problema que não é normal e cujos efeitos ainda estamos, passado 3 meses, a tentar medir com rigor e a decidir o que é que se vai fazer. A título de exemplo, só na faixa litoral entre a Figueira da Foz e Leiria, a madeira de pinho que é preciso remover ultrapassa os 2 milhões de metros cúbicos, cerca de metade das necessidades anuais da indústria da fileira de pinho, que vai de encontro ao que o senhor referiu na sua intervenção inicial. Na Mata Nacional de Leiria, que já havia perdido 86% da sua área nos incêndios de 2017, a Cristina volta a causar danos severos do que tinha sobrevivido ao incêndio, por isso temos uma desgraça total. E como referiam, isto é um risco real, porque o material que está no chão, a madeira que está no chão, não é inerte. E por isso é um combustível à espera só de uma fonte de ignição e das condições para isso acontecer. Também substrato para pragas, que se propagam sem fronteiras de propriedade, e a desvalorização progressiva de um recurso. Falava o senhor engenheiro, penso eu, da questão do mercado inundado de uma oferta extraordinária e de um comprador... e que é o comprador que fixa o preço, no fundo, o proprietário não tem tesouraria, não tem alternativa, vai ter que aceitar, mesmo quando sabe que está a ser lesado. E, por isso, a primeira pergunta que eu vos deixava é qual é que é o principal estrangulamento à mobilização desta madeira? Estamos a falar de logística, transporte, capacidade de absorção da indústria, é o preço que não cobre os custos de extração ou é a burocracia das autorizações que paralisam quem quer agir? Porque... para nós, este problema é um problema real e, como eu dizia, uma situação extraordinária requer medidas extraordinárias. E, por isso, ainda a semana passada discutimos um projeto de resolução do Chega, já agora 713/17, que previa exatamente soluções extraordinárias para um problema extraordinário, porque se tentamos resolver da forma que costumamos fazer, para o ano os senhores estão cá novamente a dizer que o problema de há 3 meses ainda não está resolvido e isto, infelizmente, é a nossa sina e, como se costuma dizer, é o nosso fado. Porque o próprio Secretário de Estado das Florestas admitiu agora em março que seria impossível retirar todo o material linhoso antes do verão e que será necessário priorizar zonas críticas, ou seja, também é preciso ter uma medida qualquer extraordinária. E aqui, e agradeço o relatório que nos mandaram, que era um dos exemplos que eu aqui tinha, mas temos outros exemplos, por exemplo, em Gudrun, depois da tempestade de Gudrun em 2005 na Suécia, teve rapidamente estimativas preliminares sobre a área afetada, volume derrubado e as necessidades de reflorestação. E avançou em poucas semanas com mobilização de recursos, armazenamento de madeira e apoio financeiro aos proprietários. Também no relatório que nos mandaram da tempestade de Klaus de 2009, também foi feito logo medidas imediatas e resolução do problema. Ou seja, havia uma frase na minha área profissional que falávamos muitas vezes, que era o analysis paralysis. Aqui nem sei se é paralisados pela análise. O que é verdade é que as coisas têm que acontecer. Às vezes é melhor uma má solução do que nenhuma solução. Por isso, deixo-vos outra pergunta. Ainda faz sentido criar parques temporários de concentração e armazenamento de madeira, como foi feito em contextos europeus comparáveis, ou essa janela de oportunidade, como diziam há pouco, está a fechar porque o verão está aí à porta e faltam 2 meses? O segundo ponto, e que também acho muito interessante, que referiram há pouco, tem a ver com a paragem das empresas florestais durante o verão e os prejuízos causados, e teria muito para dizer sobre isso, porque é também a minha área, e dizia que não há fundamentação técnica para justificar essa paralisação. E há outra coisa que o senhor não disse, por elegância, penso eu, mas estamos a falar de empresas que têm trabalhadores, têm máquinas, têm créditos, têm contratos para cumprir, têm segurança social para pagar, têm IVA para pagar ao Estado. E isto é um pormenor muito importante para qualquer pessoa que já teve uma empresa. Não deixa de ser curioso também que o Estado exige gestão ativa da floresta, exige redução do combustível, exige presença no terreno e depois, precisamente, nos meses em que o risco é mais alto e em que as equipas florestais poderiam estar presentes, podiam fazer a diferença entre um foco e um incêndio grande, proíbe essas equipas de trabalhar. Não deixa de ser um paradoxo cruel e, de certa forma, administrativo. E não sei se refletirá uma política séria de floresta que sustente esta contradição. Há operações, como dizia, que realmente aumentam o risco e há operações que podem reduzi-lo. Porque se os senhores estão a tirar material de lá, se fizerem as coisas bem feitas, estão a reduzi-lo. Nós também, em termos de agricultura, também o fazemos, com os aceiros, com as preparações, com essas coisas todas. No vosso entender, que tipos de trabalhos deveriam poder continuar a ser feitos em períodos de maior risco, desde que se cumpridas determinadas condições? Em que condições? Até porque hoje em dia, falava um pouco disso, os modelos preditivos evoluíram bastante. Por isso já se consegue fazer previsões que evitem que o senhor não possa ir para um sítio e esteja a chover lá. Não é infalível, mas pode melhorar. E sob a legislação que está a ser preparada, esta pergunta não resisto em fazê-la, porque é que ainda não foram ouvidos? Para terminar, um terceiro ponto que tinha a ver com a questão dos dados que o senhor engenheiro ainda há pouco falava. Eu acho que não deixa de ser curioso, porque isso também é transversal ao país, que é, sem dados atuais sobre o que andamos a fazer, andamos a tomar decisões políticas sobre setores que na realidade desconhecemos e baseados em aproximações, em percepções e muitas vezes em improviso. E por isso, num setor com a relevância deste e com os impactos colaterais que tem, nomeadamente nos incêndios, sinceramente não considero normal. Principalmente porque a União Europeia caminha para maior exigência nas contas ambientais e na monitoração de ecossistemas, termino já, Sr. Presidente, e na comparabilidade com os Estados-membros, vamos estar a falar sobre este tema sem ter dados para poder debater o que temos que debater. Por isso, o que é que nos falta para termos dados como deve ser? Muito obrigado e obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem 6 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhores representantes da Acréscimo e da ANEFA, obrigado pela vossa disponibilidade e por virem aqui dar o vosso contributo, que é para nós importante. Eu se calhar vou-me aqui até tornar repetitivo em algumas questões que já foram abordadas, mas efetivamente trabalhamos os mesmos relatórios e os mesmos dados e naturalmente fomos de encontro a essa situação. Mas, em primeiro lugar, agradeço naturalmente a ambas as entidades o facto de terem vindo aqui trazer o vosso contributo sobre esta matéria de importante relevância para a floresta portuguesa e, essencialmente, não só para a floresta, mas também para quem dela trabalha, para quem dela depende. A audição veio confirmar o momento do setor florestal e o quanto está a ser confrontado, porque, ao mesmo tempo que temos com choques conjunturais muito graves, com fragilidades estruturais que continuam por resolver, esse é um ponto assente, continuam por resolver. Por exemplo, no caso exposto pela Acréscimo, estamos perante efeitos severos das tempestades que atingiram o país desde o início do ano, com milhões de metros cúbicos de madeira derrubada, em especial na região centro, como todos nós sabemos, e com um risco sério, por um lado, da desvalorização, que é um recurso natural estratégico, e com consequências económicas, sociais, ambientais, que são muito, muito, muito relevantes. E perante esta realidade há uma pergunta que temos que fazer enquanto os representantes políticos e enquanto o nosso trabalho nesta comissão e que não pode deixar de ser feita, por muito incómoda que ela seja para o Governo. É que o Governo continua a se apresentar uma resposta visível, proporcionada e articulada para evitar este choque que se transforma numa perda duradoura do valor para os produtores. Muito embora o PS tenha aqui dizer que vai ser anunciado, mas o que é facto é que estamos a terminar abril e os proprietários e toda a fileira florestal não têm resposta para o que se passa neste momento, para uma solução. Há acréscimo, volto aqui a chamar a atenção, com 2 instrumentos fundamentais sem os quais não há política florestal séria. As contas da floresta e, naturalmente, o inventário, que foi aqui já tão aflorado, da Floresta Nacional. E se estes atrasos persistirem nesta disponibilização de dar os dados, se não houver informação pública, clara, com o desenvolvimento do inventário, o que está em causa é a própria capacidade do Estado em conhecer o território, planear, poder decidir e agir a tempo. Esta é uma responsabilidade do presente. Não vale a pena andarmos para trás, a dizer que já houve quem devia ter feito. Não, a responsabilidade é deste momento. E nós consideramos que não é aceitável que em final de abril de 2026 continuemos sem uma resposta clara sobre estes instrumentos básicos para a definição das políticas públicas que são consistentes e credíveis. Depois temos a posição da ANEFA, onde com um testemunho claro, que igualmente sério, merece toda a nossa atenção. A Associação sustenta que as empresas florestais são obrigadas a parar durante o período de vão há 5 anos, sem compensação, sem base científica, com bastantes prejuízos estimados em cerca de 10 milhões de euros apenas em 2025, num período de 17 dias de paragem contínua. Isto é grave, isto é relevante, é a nossa obrigação trabalharmos, pressionarmos o Governo para encontrarmos uma solução que minimize esses estragos e que não aumente o risco de incêndio. Tem que haver uma solução para esse efeito e nós temos a nossa, mas temos aqui a nossa disponibilidade, em conjunto com as restantes forças partidárias, para encontrar aqui uma solução ou parte de uma solução, porque isto realmente, esta descrição que aqui foi feita, exige realmente que tenhamos muito rigor, que tenhamos equilíbrio e que mantemos naturalmente na ordem do dia a prevenção dos incêndios, a proteção das pessoas, dos bens, dos territórios, que são essenciais, mas também é essencial que um Estado que se considera responsável não pode só limitar-se a proibir, suspender ou transferir custos para um setor sem um fundamento técnico robusto, sem avaliar impactos reais e sem construir uma solução proporcionada. É essa a nossa abertura. Mas, para além disto, o que também é preocupante é a denúncia que pode ser preparada com a nova legislação desta matéria, sem a audição das empresas. Isso, para nós, também não faz sentido. É do mais elementar que têm que ser ouvidas, e foi dito por vossas excelências, que não têm sido ouvidas neste processo, e isto é uma opção, em nosso entender, politicamente errada, é administrativamente arrogante, legislar sobre, sem ouvir quem trabalha no terreno e sem ouvir quem conhece o terreno, não faz para nós nenhum sentido. Por isso importa aproveitar esta audiência para ouvir e tomar nota dessas fragilidades que vossas excelências já aqui expuseram. Queremos efetivamente tomar boa nota para usar os instrumentos regimentais ao nosso alcance para desbloquear estes bloqueios existentes neste momento, que têm muito a ver e que criam graves problemas aos pequenos produtores e para a gestão futura das próprias áreas, porque se nada for feito com rapidez, estamos aqui num problema devidamente sério para a economia e para os territórios, nomeadamente na região centro-norte. E, por isso, a pergunta de forma direta à ANEFA, e que é politicamente incómodo para o Governo, como disse, mas que tipologias de trabalho, e isto já foi perguntado, mas é importante que fique aqui, que tipologias de trabalho florestal consideram, ou se nos fazem chegar, enunciando de uma forma clara, quais são as que são compatíveis, no vosso entender, com a vossa atividade, para que possamos aqui nós, como já disse, elaborar e pressionar o Governo no sentido de aliviar essa possibilidade, porque aquilo que nós queremos é que, efetivamente, continuar para a redução do risco, mas que também não haja prejuízos operacionais e laborais para quem está, efetivamente, no terreno. E isso é importante que preparemos uma nova legislação, e aquilo que quer dizer é que o PS está disponível para, efetivamente, dar o seu contributo, criado aqui, porque já vimos que o modelo de autorização municipal também não funciona, já foi aqui explanado com detalhe, e que há muitos pedidos que ficam sem resposta, e não é esse o nosso interesse. O PS tem toda a disponibilidade e pede que nos inventaria quais são as atividades que possam vir a ser permitidas, que são compatíveis com a vossa atividade, compatíveis com a proteção da floresta, compatíveis com os territórios, com a manutenção dos postos de trabalho e com a criação de riqueza, e por isso, se nos fizerem chegar a esses elementos, nós, em conjunto com as restantes forças partidárias, usaremos os nossos instrumentos para pressionar o Governo nesse sentido. Muito obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E conforme tinha anunciado, portanto, agora vamos ter uma ronda de 5 minutos cada entidade, começando pela mesma ordem, pela delegação da Acréscimo. O Sr. Engenheiro Paulo Pimenta, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu queria só deixar algumas notas, voltando um pouco ao inventário, de facto, a necessidade de termos este instrumento a produzir dados de forma anual, preferencialmente. Nós hoje temos tecnologia que não tínhamos quando esta proposta foi inicialmente feita pelo próprio organismo do Estado em 2006, enfim, há todo um conjunto de tecnologia hoje que permite uma leitura muito aproximada daquilo que temos no terreno. Não é plausível, no caso do inventário 2015, que os dados finais só tenham sido publicados em 2019, portanto, 4 anos depois. Esperemos que este inventário 2025 não produza dados após 2030, enfim, seria novamente persistir no erro. Igualmente, as contas económicas da silvicultura, aquilo que vale a floresta, e é importante dizer que a floresta hoje, a floresta e a exploração florestal, portanto, onde estão as empresas também representadas pela ANEFA, vale hoje 0,5% do valor acrescentado bruto nacional, 0,5%. É importante dizer que em 90, 95 valia 2.0 e, portanto, temos tido tivemos uma perda brutal a seguir ao 2000, desde a altura em que apareceu por aqui aquele nemátodo que atingiu o Pinheiro Bravo, que era, enfim, a espécie maioritária na altura, e, de facto, nunca mais voltamos a recuperar. Andei entre 0,5 e 0,4, 0,4, 0,5, e, portanto, era importantíssimo alterar este paradigma naquilo que diz respeito ao valor efetivo, ao valor relativo da silvicultura e da exploração florestal. Relativamente aos parques de madeira, eu suponho, enfim, recorrendo um pouco também àquilo que os franceses fizeram, e portanto para não inventarmos ou reinventarmos a pólvora, para além dos parques de madeira, seria importante ter unidades de preservação da madeira. Do nosso ponto de vista, não faz sentido, por exemplo, que o Estado disponibilize o seu património arbóreo ao mesmo tempo que os privados. Deveria aqui aguardar e preservar o seu material, enfim, que até é material muito dele mais valioso, preservá-lo enquanto se escoava o material dos privados. Enfim, há constrangimentos neste momento que decorrem um pouco, enfim, desta oferta, deste disparar da oferta, que tem a ver com os parques de recepção de madeiras da própria indústria. E nós aqui, convém dizer, e porque assumimos publicamente, somos mais favoráveis à utilização da madeira serrada, produtos de maior valor acrescentado do que propriamente a madeira triturada, e portanto aquilo que diz respeito sobretudo à produção de energia. Este será um recurso, mas do nosso ponto de vista deveria ser o último recurso, já que ele de facto pouco valoriza o material, o produto final, seja esse produto final mobiliário, seja madeira em construção. Nós temos, de facto, excelentes condições hidrofoclimáticas para produzir bens lenhosos que evitem as importações crescentes que temos vindo a fazer. Temos unidades de produção de mobiliário, ou temos cada vez menos, que trabalham madeira, sobretudo madeira estrangeira, quando temos aqui potencial para, enfim, fazer crescer madeira de qualidade para esse fim. Uma nota importante do nosso ponto de vista, e porque o dizemos aqui desde 2011, quando fomos criados, os ciclos florestais não são compatíveis com os ciclos políticos. E, portanto, era importante que quem decide e quem está neste momento, enfim, com a pasta deste setor, conseguisse, de facto, colher o máximo de contributos de outras forças partidárias, no sentido de fazer com que o ciclo eleitoral se aproxime o mais possível do ciclo florestal. O ciclo florestal mínimo conhecido, enfim, é o do eucalipto, com os 10 anos. Nos 10 anos cabem 2 ciclos eleitorais, mas fomos para a madeira nobre, digamos assim, ainda em termos do seu uso final, nós estamos a falar de 20, 40, 50, 60, 80 anos. E, portanto, todos os distúrbios que se possam produzir no ciclo político têm reflexos drásticos no ciclo florestal. E, como eu disse, volto a dizer, nós estamos em situação de perda. Continuamos desde o ano 90 em situação de perda. E, portanto, convinha que fosse alterado esse paradigma. Até porque, enfim, a floresta, para além do valor económico, tem um valor ecológico importantíssimo. E, portanto, é um legado que deixamos às futuras gerações e, portanto, convinha preservá-la o máximo possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço mais uma vez as suas palavras, Sr. Engenheiro. E passo então agora à delegação da ANEFA, ao Sr. Engenheiro Pedro Ramos, Presidente da Direção da mesma. Faça favor, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Primeiro, um esclarecimento. Os concursos que foram lançados para as máquinas são máquinas para limpeza, não são máquinas para remoção do material lenhoso. Só houve um concurso lançado através do PEPAC este ano para máquinas de remoção de material lenhoso e ainda não há respostas. O concurso foi em fevereiro. E, portanto, aquilo que nós temos como principal limitação não é propriamente a mão de obra, porque a madeira que está no chão não é tirada de forma manual. A limitação que nós temos é, de facto, disponibilidade de equipamentos e de empresas que deixam o seu negócio para ir para a zona afetada tirar madeira. E esta, só para perceberem um pouco, se me permitem, esta questão do negócio, neste momento o ICNF está a lançar astas públicas em que o valor mínimo pedido pela madeira são 35 euros, sendo que a indústria que está a aproveitar essa madeira está a pagar a 35 euros. Portanto, não há nenhuma empresa que vá comprar a madeira no terreno a 35 euros se depois recebe 35 euros na fábrica e tem que fazer as operações de cortar, rechegar e transportar a madeira. Portanto, estas situações, e nós chamámos a atenção disso logo que aconteceu a tempestade, deviam ter sido previstas e há meios e recursos suficientes no setor florestal para que isto pudesse ter corrido de outra maneira. Porquê? Porque, tal como o engenheiro Paulo Castro disse, não se percebe como é que nesta altura do campeonato ainda não se sabe a quantidade de madeira está no chão. É algo impensável no seio das empresas, com toda a tecnologia que nós temos. É algo impensável não se saber que quantidade de madeira está no chão. Por outro lado, a questão dos parques é de facto uma questão discutível. Eu estive associado aos parques que resultaram dos fogos de 2017 e posso-vos dizer que houve parques de madeira onde não entrou um pau e os parques custaram muito dinheiro. Portanto, haveria aqui, em nosso entender, que tentar fazer um esforço de mobilização do mercado para que as coisas funcionassem. Essa mobilização não foi feita, aliás, a indústria também não ajudou, a indústria do pinho. Ao contrário da do eucalipto, a indústria do pinho, logo nos dias a seguir à tempestade, baixou o preço da madeira. E, portanto, tudo isso é óbvio que não vem ajudar, vem complicar, mas também percebemos que a indústria apenas funcionou com a questão de mercado. Não é? E esta questão da quantidade de madeira que nós temos para retirar, e que posso-vos dizer que ainda ontem havia um madeireiro que está a trabalhar na zona e que é da zona e nos dizia que nem daqui a 3 anos a madeira está tirada, com os meios que andam no terreno. E estamos a falar de grande quantidade de meios que se deslocou das outras zonas, largando contratos que tinham, madeira comprada que tinham. Tiveram que renegociar o corte dessa madeira que já tinham comprada noutras zonas para poderem se deslocar para a zona. E estamos a falar de facto, de comentários do género, nem daqui a 3 anos nós temos a madeira toda tirada. E, meus senhores, eu chamava a atenção para uma coisa que é fundamental, até por aquilo que há pouco um dos senhores falou, que foi a propósito do ciclo entre 2017 e 2025. Nós levámos 8 anos a reflorestar a mata de Leiria dos incêndios de 2017. Isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer, porque vêm aí outras tempestades. Não foi à toa que o Dom Dinis plantou lá o pinhal. Foi para proteger dos ventos e para proteger das areias. E aquilo que aconteceu foi que os pinhais que deviam lá estar a proteger deixaram de estar e tudo aquilo, o vento entrou por ali com uma força que vai continuar a acontecer. Com as alterações climáticas que existem, isso vai continuar a acontecer. Portanto, há uma urgência muito grande em tirar de lá a madeira para se reflorestar, e a urgência é de reflorestar. Não pode ser um concurso como foi o concurso relativo a 2017, em que o ICNF lançou um concurso para as empresas que no ano anterior tinham faturado mais de 1 milhão de euros. E, portanto, perante isso, o que aconteceu foi que concorreram meia dúzia de empresas, que eram aquelas que tinham faturado mais de 1 milhão de euros, e depois foram subcontratar as outras por 60% do preço. E, portanto, isto não pode acontecer. E é perante estas situações que nós temos que atuar rapidamente. Mais uma vez, Não conseguimos perceber porque é que não existe uma estimativa da quantidade de madeira, com tanta associação de produtores florestais que nós temos no país, que somos, se calhar, o país com mais associações de produtores florestais na Europa, e, portanto, com tanta associação de produtores florestais e as empresas, como é que não conseguimos encontrar aqui uma maneira de funcionar entre empresas e associações de produtores florestais para dar os dados da madeira que está no chão? E, portanto, é isso que não conseguimos perceber. Mas, relativamente àquilo que está neste momento a limitar a atividade, é que há que perceber que aquela madeira que está no chão é muito mais complicada de tirar do que chegar lá e cortar um pinhal. Porquê? Porque é como andar à pesca com as máquinas. E, portanto, nós vamos demorar muito mais tempo a tirar aquela madeira do que é possível. Eu sei que já passei do tempo. Mas só um último comentário relativamente às operações florestais que podem ser realizadas. Apenas aquelas que utilizam motores de explosão não podem ser utilizadas. Ou seja, aqueles que utilizam os motorroçadores, que utilizam os destroçadores que batem nas pedras, só isso é que não pode ser feito. Tudo o resto pode e deve ser feito.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos para uma segunda ronda, onde volto a perguntar se mais alguém se quer inscrever. Sendo assim, temos apenas uma inscrição do Grupo Parlamentar do Chega. O Sr. Deputado João Lopes Aleixo tem um minuto, por favor.
Serei telegráfico, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agradecer mais de uma vez os esclarecimentos que nos deram e ficaríamos aqui, garanto-vos, a tarde toda, porque havia muito para dizer sobre o que referiram. Que vai mal algumas coisas que eu disse. Abro aqui outras discussões, mas como não tenho tempo, vou ficar pelo essencial. E inscrevi-me para esta segunda roda por uma questão que o Sr. Engenheiro falou e que eu fiquei curioso. Que aquela, vou usar as suas palavras, que esteve envolvido nos parques de madeira dos incêndios de 2017 e que não entrou lá um pau. Foi esta a expressão, penso eu. A minha pergunta é, porquê? Isso é que eu gostava de saber. Porque eu gosto do passado para aprender para o futuro. Digamos assim, desta forma. E uma outra pergunta que me lembrei, entretanto. A Navigator, nos espaços dela, também para? Ou tem algum regime de suspensão? Pronto, era só por curiosidade, porque não sei mesmo. Faço-lhe a pergunta porque não sei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então para a resposta das entidades, em que voltam a ter 3 minutos cada um. Podem utilizar os dois. Faça favor, então, o Sr. Engenheiro Pedro Ramos, faça favor.
Só em complemento à resposta relativamente à Navigator. A Navigator, aliás, também param como as outras. Mas quem assume a responsabilidade da paragem, quer na Navigator, quer nas outras empresas de celulose, é os empreiteiros. Ou seja, os empreiteiros é que acabam por ser os sacrificados com a responsabilidade da paragem. Pronto. Relativamente à questão dos parques, porque é que houve parques onde não entrou madeira? Porque na altura aquilo que foi feito foi no sentido de se dar um prémio ao proprietário desde que, portanto, entregava-se a madeira no parque e, dando-se os dados do proprietário, era dado um prémio ao proprietário relativamente ao preço da madeira. Ou seja, ele vendia a madeira a um madeireiro, a gente gosta de lhe chamar empresa de exploração florestal, uma empresa de exploração florestal, a empresa de exploração florestal entregava, e se a empresa de exploração florestal desse as indicações de quem era o proprietário, esse proprietário teria direito a receber um prémio sobre o valor da madeira. O que acontece é que, a determinada altura, as empresas de exploração florestal, alguns dos parques situavam-se em locais de serrações que também exerciam a atividade da exploração florestal. E, portanto, quando se dava os dados da pessoa a quem se tinha comprado a madeira, estava-se a dar os dados do fornecedor à empresa, à serração que tinha o parque. E, a determinada altura, as empresas de exploração florestal aperceberam-se disso e começaram a tentar vender a madeira por onde conseguissem vender. Tentou-se, na altura, que o decreto-lei que foi lançado fosse alterado e foi-nos dito que não era possível alterar na altura e, portanto, as coisas acabaram por não funcionar.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Engenheiro Paulo Pimenta, faça favor.
De qualquer forma, eu suponho que seja importante insistir, obviamente, com as alterações fruto da experiência passada na questão dos parques e, sobretudo, na questão da preservação da madeira, ou seja, de alguma forma diferir no tempo aquela que é madeira de maior qualidade para, enfim, combater necessariamente o excesso de oferta que as tempestades provocaram. Uma referência final apenas, dizer que, de facto, já falámos aqui nos proprietários florestais, se no circuito eles perderem, independentemente dos ganhos que a indústria possa ter, porque muitas vezes recorre às importações, nós cidadãos perdemos. E nós cidadãos perdemos todos os anos, quer do ponto de vista da perda de qualidade do património florestal, fruto de pragas e doenças, mas sobretudo, e temos todos a noção disso, fruto dos incêndios florestais. Portanto, se de facto os proprietários continuarem a ser perdedores neste circuito, nós cidadãos seremos seguramente também perdedores neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez as vossas palavras, agradeço também os contributos, as perguntas dos vários grupos e dos senhores deputados. E em nome da mesa, eu penso que posso dizer o seguinte, que nós aqui temos defendido bem, muito, que é, muitas vezes se fala do agricultor, e agora também em relação a vocês, aos profissionais da floresta, em que nós, penso que é unânime, que nós sabemos muito bem que os profissionais da floresta são os primeiros a proteger a floresta, bem como os agricultores, também o meio ambiente, embora às vezes possam querer passar uma imagem diferente. E, portanto, dizer que nós estamos atentos a isso, que agora os grupos com os vossos contributos vão poder fazer os seus trabalhos. E, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima.